Prof. Vânia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. Gratidão pelo convite, porque esse é um tema que sempre nos incita a refletir, né?
Verdade.
Sobre a situação da Amazônia.
Prof., por favor, a palavra é sua para tentar explicar qual é essa relação. Primeiro entender, né, o que está acontecendo, esse nível de desmatamento, mais um pico impressionante, o dado é alarmante. É dentro de um período em que a gente vem acompanhando a Amazônia, né, como notícia mundial, e a relação que isso tudo tem a ver com pessoas que não moram necessariamente no bioma Amazônia.
Então, a Amazônia, na verdade, ela é um ecossistema clímax, como a gente diz, né? Um ecossistema no topo da sua evolução e que funciona com autorregulação. O que que significa? Ela se mantém de pé e se mantém ali enquanto deixá-la como está. Não é o tipo de bioma que, digamos assim, deixamos ela ali depois e ela vá se regenerar. Ela tem uma história muito longa de crescimento e de evolução até chegar ao estágio em que ela está. E o que que ela significa, então, para nós e para o planeta como um todo? Ela é, na verdade, um grande regulador climático. Ela contribui muito pouco, por exemplo, para a captura de carbono, justamente porque ela é um ecossistema clímax, e também para a produção de oxigênio. Não é esse o papel dela, não é o papel de pulmão do mundo. É o papel de ar-condicionado. É o papel de regulador climático, porque significa o quê? É a quantidade de energia que ela absorve, né? E, principalmente, ela tem um mecanismo muito interessante, porque ela recebe as massas de ar úmido que vêm do oceano, né? Essas massas de ar úmido, elas entram no continente pelo Brasil e acabam encontrando a Cordilheira dos Andes. O que que acontece ali? Então, ali acontece a precipitação na forma de neve, o acúmulo nas montanhas, que vão formar, então, o que a gente chama de bacia amazônica, que vão formar o rio Amazonas. O rio Amazonas, ele inicia com o degelo das neves permanentes e das neves precipitadas na Cordilheira dos Andes. Essas águas vão abastecer, então, a bacia e fazem com que a floresta bombeie a água também para a atmosfera. Então, é uma dinâmica hídrica que fornece, então, água para a atmosfera, mas, ao mesmo tempo, captura parte das massas de ar úmido que vem do oceano, porque as árvores acabam produzindo substâncias que fazem com que a água condense e caia sobre ela. Esse é um mecanismo dela. A chuva que cai na Amazônia é provocada pela própria floresta amazônica. E também ela acaba exportando grandes quantidades de água do subsolo para a atmosfera e formando o que a gente chama de rios de nuvens. Ou seja, são verdadeiros rios aéreos que são impulsionados, então, pelos ventos na direção do sul e do sudeste. Porque como tem a cordilheira bloqueando ali, essas massas de ar úmido acabam fazendo a curva na direção do sudeste, que é o que garante as chuvas na região sudeste. Não fosse as massas de ar úmido exportadas pela Amazônia, o sudeste seria como é o nordeste, ou seja, uma região semideserta. E da mesma forma, aqui o sul, nós aqui no Rio Grande do Sul, vamos pegar essa região aqui dos campos de cima da serra, o nosso clima, ele é condicionado por três correntes de ar úmido. A que vem do oceano, a que vem da Patagônia, né, na direção da serra, e acaba enroscando aqui, ficando, por isso nós temos esses frios mais intensos, e as massas de ar úmido e quente que vem da Amazônia também. Então, é o encontro de três sistemas climáticos aqui na nossa região. Então, o que significa botar abaixo a Amazônia? Significa o Brasil evoluir para um sistema desértico, como é, com correspondência com outros sistemas na mesma latitude em outros continentes, como o deserto do Saara, por exemplo.
Certo. Professora, sobre essa questão, né, de como... Olha só, né, uma coisa que acontece perto da gente, relativamente perto da gente, mas que interfere em toda a questão de clima, né, de produção agrícola e outras questões que mencionaste aqui, é importante a gente entender. Agora, sobre essa questão, um dos temas, né, muito recorrentes esse ano foi se o método de acompanhar o nível de desmatamento estava certo ou não. Também não sei se a abordagem mais adequada, Vânia, seja acompanhar o desmatamento ou realmente ter iniciativas um pouco mais eficientes para combatê-lo na prática, né? Só acompanhar talvez não seja a questão em si. Mas eu queria te ouvir sobre isso, né? Foi uma polêmica do ano todo. Se o sistema melhor para acompanhar era esse ou era aquele, se tinha que ter intervenção de agência internacional ou não, porque sempre há muita discussão sobre os interesses que permeiam a questão da Amazônia. Você poderia ampliar um pouco mais esse assunto para a gente tirar essas dúvidas?
Olha, na verdade, não há como questionar o monitoramento. O monitoramento, ele é importante, ele é fundamental, porque só assim nós conseguimos saber o que está acontecendo lá, considerando-se a grande extensão da Amazônia, não teria como fazer o monitoramento sem ser por satélite. Agora, questionar os satélites é uma questão muito complicada, porque são muitos satélites, não só brasileiros, aliás, nem são brasileiros, a maior parte dos satélites que monitoram o mundo inteiro. Hoje nós temos essa, digamos assim, solução para estarmos acompanhando tudo o que acontece em todo o mundo, justamente porque isso é feito por satélite, ou seja, não tem como negar o que o satélite está mostrando. E é com a sobreposição de imagens de diferentes satélites que a gente chega àquelas conclusões. Há variações, sim, podem haver variações, mas essas variações frente à extensão da Amazônia, elas são mínimas. Então, hoje nós conseguimos, sim, identificar via satélite com uma precisão de talvez de 12 metros com as imagens de satélites que nós temos, né? Uhum. Então, sim, o trabalho que o INPE vem fazendo e vinha fazendo é, sim, é um dos melhores trabalhos do mundo, porque o INPE trabalha com satélites europeus, satélites americanos, satélites mesmo de Israel, ou seja, essa questão dos satélites é uma questão internacional. Então, sim, o mundo inteiro está vendo, porque não são... O INPE processa imagens, mas não é ele que está gerando as imagens. Uhum. Então, poderíamos talvez questionar que o pesquisador talvez não tivesse tido a melhor acurácia na análise das imagens. Mas isso é indubitável, não tem como dizer que aquilo ali não está correto. Claro. A preocupação, na verdade, foi, né, e a polêmica se gerou, com a divulgação dos dados, com a notoriedade, com as notícias que geraram a divulgação dos dados, porque chamou a atenção do resto do mundo. E por que que chama a atenção do resto do mundo? Eu já morei em vários países. A preocupação com a Amazônia e o entendimento do que a Amazônia significa, por exemplo, para a Europa, enquanto regulador climático, é uma coisa que todo mundo estuda, que todo mundo sabe. Nós, aqui no Brasil, é que não damos a devida importância para a Amazônia. Nós aqui é que não discutimos com maior profundidade quem é a Amazônia do ponto de vista ecossistêmico e o que ela representa, não só para nós, ela representa para o mundo inteiro. Eu concordo, por exemplo, quando se diz que, então, se querem a Amazônia de pé, que então nos paguem para isso. Ok, acho importante isso também, porque nós prestamos um serviço para o resto do mundo, mantendo a floresta de pé. Mas quando a gente vê o nível de desmatamento que está acontecendo lá, é o momento de parar e perguntar, peraí, o que é que realmente está acontecendo lá? Quem é que está botando a Amazônia no chão se boa parte dela é área protegida? E aí a gente começa a ver esses conflitos. Os conflitos com os indígenas, e fundamentalmente o que é que chama atenção na Amazônia hoje não é a floresta, não é a madeira, que seria o grande patrimônio, que seria o grande motivador econômico para manter a floresta de pé. Os produtos da própria floresta, a produção de água, a regulação climática, tudo isso que ela fornece. O grande interesse hoje está na mineração. É o que a Amazônia esconde, por exemplo, de potencial de extração mineral. Uhum. E que chama atenção e que tem um garimpo ilegal fantástico lá. Agora, por onde está saindo, quem está levando embora. É esse tipo de coisa que nós temos que focar e começar a regular, a controlar e ter políticas mais efetivas sobre a exploração da Amazônia, que não seja simplesmente botar a Amazônia no chão.
Claro.
Né? E a mesma coisa em relação à expansão agrícola. Trocar a produtividade de uma floresta por uma única espécie, a própria economia não vai se sustentar, porque essa mudança que nós estamos provocando lá, fatalmente, vai afetar também a atividade agrícola, que logo, logo, não vai mais conseguir produzir da forma como produz hoje. E mais um detalhe, o solo da bacia amazônica é um solo que se esgota muito rapidamente, porque ele é um solo pouco profundo. Como ela é uma antiga, um antigo mar interior, né? A estrutura do solo ali, ela chega a 50, 60, 30 centímetros na maior parte da extensão da Amazônia. Então é um solo que no momento que tu tira a floresta, ele se desestrutura completamente muito rapidamente. Então é um panorama aí de talvez 20 anos e nós vamos começar a assistir, né, uma savanização da Amazônia e talvez a evolução para uma desertificação.
Uhum.
E muito rápido.
Olha só, importante. Professora Vânia, é claro que esse assunto não vai se esgotar, obviamente, aqui hoje, né? A gente buscou esse link, esse gancho de um novo relatório, né? Para poder entender e fica aberto aqui o convite para que possas voltar outras e tantas vezes forem necessárias para a gente falar aqui de meio ambiente. Muito obrigada pela sua presença, viu?
Eu que agradeço, um abraço a todos, estamos à disposição.
Muito obrigada, tchau, tchau.
Tchau.